Coloca para mim, por favor, João, o Evangelho de João, capítulo 11, o verso de número 21. Evangelho de João 11, 21. O texto diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Até aqui. Esse texto é parte de todo o contexto daquela história que nós conhecemos, que é da ressurreição de Lázaro. O texto ele começa lá no capítulo, no versículo 1, vai até o 44. Conta toda essa história. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero trazer para você nessa noite é justamente esse trecho que nós lemos aqui. Para que você entenda o contexto disso daqui, o Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria, ele estava enfermo, ele estava doente. E as irmãs mandam chamar Jesus. Ele vai, manda um mensageiro, esse mensageiro chega até Jesus, aonde Jesus está junto com seus discípulos. Jesus estava foragido até, que estavam sendo perseguidos em outras regiões, e Jesus está ali naquela região, junto com seus discípulos. E chega a notícia de que Lázaro estava enfermo. A partir do momento em que Jesus recebe essa notícia, os discípulos questionam Jesus. Sabendo da sua autoridade, do seu poder, mesmo à distância, ele poderia mandar uma palavra e curar o amigo dele, Lázaro. Mas ele opta por ficar mais 2 dias naquela região. A partir desses 2 dias, ele toma a viagem e volta a esse povoado. Ele volta aonde estava Lázaro. E quando ele chega lá, ele se depara com Lázaro morto. A notícia de que Lázaro estava enfermo para Jesus e ele ainda fica aquele tempo que ele fica na cidade, naquela região. E quando ele chega até o povoado onde se encontra Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias. Eu vi alguns estudos que falam que da onde Lázaro estava, onde era a região do povoado, até onde Jesus estava, era o percurso de 1 dia de viagem. Mais 2 dias que Jesus ficou na cidade, e mais 1 dia até ele voltar, daria os 4 dias. Subentende-se que Lázaro, a partir do momento que eles deram a notícia, Lázaro acabou falecendo. Então passaram-se esses 4 dias. O desespero não é da parte de Jesus com os seus discípulos. Jesus tem tudo no seu controle. Jesus tem o controle nas suas mãos. Mas agora coloque-se no lugar daquelas pessoas que estavam naquele lugar, vendo todo aquele acontecimento, esperando um milagre de Jesus. E aquele milagre não chegou no momento em que eles queriam. A dor daquelas pessoas vendo Lázaro morrendo, o irmão delas, querido, no povoado, porque o texto diz que existiam outras pessoas também ali. A partir do momento que Marta fala para Maria, Maria sai, fala que há uma comoção naquele lugar ali, e elas falam, aquelas pessoas vão atrás, falando, poxa, ela está indo lá no sepulcro chorar. Ou seja, houve uma comoção naquele lugar. A dor daquela perda de Lázaro foi intensa. A dor da perda de Lázaro comoveu todos que estavam naquele lugar. Todos tomaram posse daquela dor. Todos se sentiram em compaixão com aquela dor. Eu não condeno eles por essa dor. Porque talvez nós, na mesma situação, teríamos a mesma reação. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. Agora, olha só para você ver que curioso. Eles têm a fé de que Jesus poderia curar, eles mandam chamar Jesus, mas mesmo com toda essa ação, quando eles estão diante de Jesus, que Jesus volta àquele povoado e depara-se com aquela situação, eles não pensam mais no milagre que Jesus poderia ressuscitar. Eles falam no passado, se o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor estivesse, as duas irmãs falam exatamente a mesma coisa. Há uma confiança em Jesus. Eu quero chamar a sua atenção porque para nós acontece exatamente a mesma coisa. Nós estamos diante de uma situação onde muitas vezes essa situação parece ter dado fim. Parece que acaba com a nossa alegria, aquilo ali nos entristece, nos dá um sentimento de luto, nos deixa numa situação desconfortável diante de uma luta, diante de uma adversidade, diante de um problema financeiro, diante de uma enfermidade, seja diante de onde nós estivermos, que aquilo nos coloca para baixo, a nossa situação, a nossa reação é exatamente a mesma de Marta e Maria. Senhor, o Senhor poderia ter feito alguma coisa. Por que que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que que o Senhor ficou mais 2 dias e não veio em tempo para curar o meu irmão? A reação nossa seria exatamente a mesma. Talvez eu e você, eu certamente já tive essa reação. Por isso que eu estou falando por mim. Mas talvez você já deve ter feito essa mesma questão. Senhor, por que que o Senhor não me ajudou a resolver isso daqui? Por que que o Senhor não conseguiu fazer para mim isso daqui em tempo? Dava para ter feito isso daqui, dava para ter resolvido. E nós colocamos a culpa no passado de Jesus. Mas eu quero dizer para você que Jesus não é um Deus do passado, Ele é um Deus do presente, amém? Deus, Ele se faz presente aqui nesta noite, e hoje é a noite para começar uma nova história na sua vida. Se alguém está falando para você que acabou, se esse problema é tão grande que você acha que ele acabou, eu quero dizer para você que Jesus está presente aqui hoje, e Ele vai mudar o seu contexto, a sua história, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Ele é o Deus presente. Ele não é o Deus do passado, não. Ah, se o Senhor estivesse, não, Ele está aqui hoje. Eu creio. E Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida e na minha vida. Ah, meu amado, eu tomo posse disso. O ano ainda não acabou. Eu recebi o testemunho de um irmão que falou, pastor, eu estava orando no chuveiro, eu estava pedindo a Deus uma resposta, e a resposta veio. Ei, meu amado, não acabou para ninguém. Até dia 31 ainda é tempo de Deus fazer aquilo que Ele prometeu para você no começo do ano. Você precisa tomar posse disso. Não acabou. E Deus está preparando o seu povo para 2023, porque a colheita vai ser extraordinária. Hoje eu tive um outro testemunho também, de um irmão lá de Cruzeiro, fez seu último tratamento aqui em São José, e ele recebeu a cura. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Ele não vai precisar mais sair de Cruzeiro para vir para cá, o irmão Gilson. Falo porque eu conversei com ele hoje aqui. Falei, ainda brinquei com ele, falei assim, Deus está tratando você para você entrar renovado em 2023. Ele deu risada. Ele e a família dele feliz, porque receberam a cura. Ei, meu amado, não perdeu, não acabou o tempo ainda. Relaxa, fique em paz. Aquelas duas irmãs acharam que tinha acabado. Ah, meu Deus, como que nós nos caímos nesse engano, meu amado. Mas isso não é algo que eu vou condenar você, e nem tenho o direito de condenar. Como eu disse, eu mesmo já passei por isso. Eu mesmo já estive diante de situações que eu falei, meu Deus, não dá. Eu não vou ter força para vencer isso daqui. Eu não vou ter como continuar. Mas eu lembrava das promessas do Senhor para a minha vida. E eu falava assim, não, se ainda não se cumpriu aquilo que Ele prometeu, e Ele confirmou, Ele veio com confirmações, com pessoas falando, com palavras sendo liberadas para a minha vida, eu falava assim, não, ainda não se cumpriu. Eu e você temos promessa, meu amado, e você pode ter certeza que se essas promessas ainda não se cumpriram, é porque ainda não acabou. Eu aprendo algumas lições com essa história de Lázaro. Esse texto que eu li com você, ele, como eu disse, ele é extenso, mas eu quero compartilhar algumas coisas justamente ao longo dessa história que aconteceu, desse fato que aconteceu. E o porquê de ter acontecido tudo isso naquela região? O porquê desse tempo de Jesus ter esperado? O porquê de Jesus provar que Ele está no controle de tudo? Deus é maravilhoso, você pode ter certeza disso. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Nenhum de nós estamos livres de precisar de um milagre. Nenhum de nós aqui. Nenhum. Nenhuma pessoa nesse mundo. Se você acha assim, não, eu sou tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu me garanto, meu amado. Se você pensa assim, você já está redondamente errado. Porque nós não somos os nossos donos. Nós servimos a um Deus que Ele pode todas as coisas na minha vida e na sua vida. Agora, a partir do momento em que eu tiro Deus da minha vida e eu acho que eu tenho poder para cuidar das minhas coisas do modo que eu acho, tirando Deus, afastando de Deus, você não vai ter autoridade sobre a sua vida o suficiente, porque você vai estar servindo automaticamente a um Deus com D minúsculo. A um outro Deus que não é o Deus de Israel, não é o Deus, aquele que criou os céus e a terra. Então, se eu e você achamos que nós somos suficientemente dependentes e não dependemos de Deus para nada, no momento em que você estiver diante de uma necessidade que depende de um milagre exclusivamente de Deus, você não vai ter força nem para chegar a Cristo para pedir esse milagre para você. Se coloque no lugar daquela mulher com fluxo de sangue. Ela estava diante de Jesus, que estava indo tratar de uma situação que o pai dela chega diante ali de Jesus e pede, no meio do caminho, ela aproveita aquela oportunidade e ela fala, aqui é a hora do meu milagre. Você imagina você nessa situação. Quantas pessoas naquela região, naquela situação, também não precisava de um milagre. Mas aquela mulher, ela entendeu que Jesus era o único que tinha capacidade para mudar aquele contexto dela. E ela chega até ele, até a pessoa certa. Então, eu e você, nós precisamos entender a nossa dependência de Deus, entender que uma hora ou outra nós vamos precisar de um milagre e entender que somente Jesus é o único capaz de dar esse milagre na minha vida e na sua vida, amém? Então, nós precisamos ter essa convicção. Uma hora ou outra eu vou precisar. Mas, pastor, você está dizendo que é um momento ruim ou um momento bom? Eu não sei. Mas o milagre ele não vem somente numa situação ruim. O milagre ele vai acontecer na sua vida a partir do momento em que você não tem mais condições de limitação humana para agir naquela situação. Vou exemplificar aqui, para contextualizar. Se eu tenho uma enfermidade que ela é tratada com um medicamento, e eu tenho condições de ter aquele medicamento, eu vou, compro, faço tratamento, acabou. Agora, se eu tenho condições de comprar um medicamento, estou tomando um medicamento e aquele medicamento não está resolvendo, eu vou precisar de um milagre. Amém? É nisso que eu estou querendo dizer. É nessa dependência. Não estou querendo colocar você na parede e falar assim, ah, então é só coisa ruim. Não, tem coisas boas também. Você está precisando de uma porta de emprego, você fez uma prova na faculdade e precisa passar, você fez tudo possível. Tem 100 pessoas para uma vaga. É um milagre bom. Quem está entendendo? Então nós não estamos falando aqui, eu não estou trazendo para você que o milagre é somente numa situação ruim. É uma situação ao qual você não tem mais o poder de chegar até a sua limitação humana. E Deus conhece a nossa limitação. Deus conhece a minha limitação e a sua. Ele sabe até onde a gente pode chegar. E às vezes a gente está esperando uma resposta para um milagre, só que Deus fala assim, calma, vem mais um pouco. Você pode chegar mais um pouquinho, eu sei, porque eu conheço você. Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. E a gente acaba, né, se acomodando, assim, acostumou com uma rotina e tal, e a gente acaba se acomodando. E a gente fala assim, não, Jesus, eu já consegui, até aqui não está bom. Não, meu amado, se você ainda não alcançou esse milagre, eu e você não estamos passíveis de receber o milagre. Uma hora ou outra, eu e você vamos precisar de um milagre sim na nossa vida. Nós precisamos entender quem é o Jesus que vai nos dar um milagre. Nós precisamos entender que a nossa limitação... Deus conhece muito mais do que a gente, então se a gente não alcançou aquele milagre, é porque nós podemos andar um gole a mais ainda até alcançar ele, esgotar todas as possibilidades e entender que ele vai trazer para nós aquilo que nós precisamos, porque é a vontade dele. É para que o nome dele seja glorificado. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. É uma quarta-feira aí de fé. Vamos animar aí para Deus ver também que a gente pode esforçar um pouco aí da nossa fé. Amém? Continuando aqui, ó. Tudo que Deus permite em nossas vidas, bom ou ruim, tem uma razão ou um propósito. Tudo o que Deus permite em nossas vidas, seja ele bom ou ruim, tem uma razão ou um propósito. Às vezes é uma permissão de Deus para que nós possamos ser amadurecidos numa área. Às vezes é permissão de Deus porque nós somos desobedientes e Deus ele tira o pé. Eu não vou estar com você nisso daí não, amigo. Sinto muito. Você sabe que é certo, você fez errado. Então, às vezes, nós estamos passando por algumas coisas que isso daí pode ser permissível, porque Deus quer nos amadurecer, nos moldar, nos transformar para que nós possamos crescer, ou então é porque nós estamos fora do centro da vontade de Deus. E aí fica difícil tratar, a gente precisa tratar isso daí. uma carta de fé, eu não posso deixar de falar para você que Deus, ele é suficientemente capaz para mudar a sua história. Mas nós precisamos entender que nós carregamos responsabilidades também. Amém? A gente não, eu não posso também chegar e falar para você que é só bênção e você está andando tudo errado. Não, a gente precisa entender que precisa ter uma parte nossa também cooperando para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Então nós precisamos avaliar a nossa causa. Nós precisamos avaliar o que está acontecendo, qual a razão do porquê eu estar passando por aquela situação. O porquê de repente aquilo parece que acabou, o porquê de repente aquilo lá morreu na minha vida e eu não sei mais. Acontece muito isso daí quando a gente vai tratar algum problema conjugal. A gente vê que o casal, eles chegam, né, vamos fazer um paralelo, como se tivesse morrido igual Lázaro, né, a instituição daquele casal morreu, acabou, cada um foi para um lado, morreu, acabou. Aí você vai entendendo um pouco das razões, das situações, e você vai entendendo que houve falha de ambos. E ali precisa ser tratado. É esse ponto que eu quero trazer para você. Não no sentido matrimonial, mas dando um exemplo. Seja ele numa área financeira, seja ela numa área de saúde. Porque a saúde pode ter negligência da nossa parte. O casamento pode ter negligência da nossa parte. A área financeira pode ter negligência da nossa parte. Mas também tudo isso pode contribuir para que Deus possa estar nos tratando em alguma área das nossas vidas, amém? Então nós precisamos ter esse discernimento. O que está acontecendo? Porque tudo na nossa vida é permissível por Deus. Agora nós só precisamos entender, está sendo permissível para o meu crescimento ou está sendo permissível porque eu não estou andando na vontade de Deus? Essa avaliação eu e você vamos precisar fazer. E uma coisa é fato, todas as coisas que acontecem, independente se eu errei, eu tenho condições de pedir perdão, de reconhecer meu erro e voltar nos caminhos normais e Deus operar um milagre. Eu posso estar no centro da vontade dele, passando por um processo doloroso para amadurecimento da minha vida. Eu tenho que crer que Deus, ele pode continuar a operar um milagre na minha vida. Todas as formas vão convergir para a vontade de Deus. Basta que eu e você entendamos aonde nós estamos, de que lado nós estamos. Se eu estou do lado errado, eu preciso corrigir. Se eu estou do lado certo, é apenas crer que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais na minha vida. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus. Continuando. O tempo, ele pode ser o nosso pior inimigo ou o nosso maior aliado. Quem aqui, talvez eu já devo ter feito essa pergunta aqui até, mas vale sempre lembrar. Quem aqui já fez oração e esperou a resposta no mesmo dia? Só eu? Ah, bom. Achei que era só eu. Todos nós, meus amados. Senhor, resolve isso para mim. E a gente fica já com aquela ansiedade. Ai, cara, Deus não resolveu. E agora? Aí vira o dia. Fala, nossa, vou ter que acordar com aquele rolo lá. E agora? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Olha só para você ver. Quatro dias, Lázaro já estava morto. 4 dias. Vamos voltar de novo naquela turma que estava do lado de Lázaro, que sepultou Lázaro. Eles estão vendo aquela dor daquela família. Todos convivendo com aquele luto. E Jesus está tranquilão lá com os discípulos. E os discípulos ainda questionando. Você vai voltar lá? Os caras estão querendo apedrejar Jesus. Você vai voltar? E ele lá tranquilão. Não, vamos ficar mais 2 dias. Por quê? Porque não é para que eu e você sejamos glorificados naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Não é eu e você que vamos receber a glória por ter sido resistente diante de uma adversidade, não. Não é nós que vamos receber nada disso. É Deus que vai ser glorificado através da nossa vida. Pô, você lembra do André, cara? Pô, ele caminhava assim, nossa, o cara totalmente perdido, desviado. Se eu recebo Jesus e já quero a mudança no primeiro dia, o nome dele não seria glorificado. Agora, com o tempo, as pessoas olham e veem o histórico, até apagado o histórico nosso. Ele até se apaga, para não ter mais aquela referência das pessoas querer te acusar. Eles já passam tanto tempo sem falar de você, do que você era, que hoje eles só tratam daquilo que Deus começou a fazer na sua vida, a partir do seu novo nascimento. E aí você tem essa nova vida, que essa vida é lembrada. Jesus não vai ser lembrado pelo que você era no passado. Jesus vai ser lembrado pelo que Ele fez na tua vida, a partir do momento que você aceitou Ele. E é isso que eu e você precisamos entender. É esse tempo de Deus. Fazer entender que esse tempo de Deus vai nos crescer cada vez mais. E o nome dele vai ser glorificado. Você imagina Nossa, pastor André, caramba, como que ele era? Hoje ele é um pastor. Hoje ele está ali. Meu amado, isso daqui não é para minha glória. Eu nem posso carregar isso. Eu peço perdão se um dia passou pela minha cabeça que eu me lembre, não. Mas eu entendo a minha posição de me humilhar diante do Senhor, porque eu não quero nenhuma glória para a minha vida. É o nome do Senhor que tem que ser glorificado. É aquilo que Ele era, que se apagou e que hoje é novo. Mas tudo isso para acontecer na minha vida e na sua, leva um tempo. E esse tempo, meu amado, é justamente o tempo de Deus. As suas orações, quando você pede para Deus, quando você pede uma transformação através da sua oração, que você precisa de um milagre, que você precisa de uma restauração em alguma área da sua vida, acalme o seu coração. Tudo é no tempo de Deus. A resposta virá, principalmente se você está na vontade dele. Não tem como dar errado. Não tem como. 4 dias para Jesus não era nada. Ele já sabia, ele falou para os discípulos, ele apenas dorme. Mas como que ele dorme? Ele morreu. Tá, ele morreu, mas olha só, ele dorme. É basicamente isso. Jesus talvez teria sido um pouco mais polido. Mas imagina os discípulos ali, aquele contraste, né? Lázaro, que era, Jesus ainda fala, Lázaro, nosso amigo, dorme. Eles falam assim, poxa, mas ele dormiu mesmo, então ele está salvo? Não, ele morreu. Você não entendeu, ele morreu. Só que tudo isso é necessário para que o nome dele seja glorificado. O nome daquele que me enviou. É o nome de Deus que vai ser glorificado. Ei, meu amado, esse tempo de resposta para a sua oração é para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, então, aí. E glorifica esse Deus maravilhoso. Nós queremos tudo do nosso jeito, mas não é. Não é do meu jeito e nem do seu. É do jeito de Deus. Ele sabe o jeito certo de fazer. Ele sabe o tempo. É difícil a gente descansar nesse tempo. Eu tenho aprendido cada dia mais a descansar no Senhor. Mas eu sempre me lembro dessa equação. Eu recebi uma palavra, eu tenho uma promessa. A palavra do Senhor é cheia de promessas. Se eu estou orando, estou no centro da vontade dele, basta que eu confie. Simples. Mas é difícil, eu quero ter a resposta. Calma, calma. No tempo certo virá. Já faz 4 dias? Calma. O senhor poderia ter... Calma, relaxa. Deus sabe o que está fazendo. Ele olha para a gente e fala assim, ó, deixa comigo. Mas eu falar para você, deixa comigo, eu vou resolver para você, você vai... Eu, se fosse você, desesperaria, porque eu ia ficar desesperado. Mas Deus não. Deus não é para a gente desesperar, muito pelo contrário. Para a gente descansar no Senhor, que as respostas dele virão no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Olha só. Mesmo andando com Jesus, o medo pode fazer a gente parar. Mesmo andando com Jesus. Eu e você, está tudo certo, a gente está andando com Jesus. E João 11, 16, Tomé, ele toma uma atitude corajosa. Porque anteriormente os discípulos falaram para Jesus, você vai voltar naquele povoado, eles vão apedrejar, eles vão te matar, vai nos matar. E eles ficam com medo, porque eles já sabiam que Jesus estava sendo perseguido. E consequentemente eles também. Mas não era chegada ainda a hora de Jesus. Não era ainda chegada a hora de Jesus ser preso. Mas o medo já estava ali com aqueles que estavam com ele. Mas olha só essa atitude de Tomé. O texto diz assim, ó, João 11, 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ele está encorajando aqueles caras que estavam juntos, os discípulos, falou, não, nós vamos junto. Se ele está dando uma palavra de que Lázaro não está morto, que ele viverá, que tudo isso é para a glória de Deus, então nós vamos junto com ele, ainda que nós morreremos. Eu quero dizer para você que eu e você, nós temos que ter essa atitude diante da adversidade, de coragem, de confiança em Deus, de saber que ele tem a resposta e de ter coragem para enfrentar os desafios. Eu confio, mas eu tenho que ter coragem. Porque não basta eu somente confiar e ficar parado. Eu tenho que ter minha vida continuando. A vida continua. A luta vem? Vem. Eu tenho as lutas, os desafios? Tem. Amém, glória a Deus. Mas eu não posso parar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho minha família, eu tenho a minha vida, eu não posso parar por causa disso. Eu não posso recuar como aqueles discípulos primeiramente tinham falado. Não vamos voltar, não. Se eu estou com Jesus e sei do que Ele é capaz na minha vida, eu preciso simplesmente continuar. Fala para quem está do teu lado aí. Quem te disse que acabou? Continue. Isso, continue. Não pare, não fique com medo. Porque o medo ele pode paralisar a gente. Já aconteceu comigo de paralisar, sim. Já teve vezes de eu ficar aflito, de paralisar de fato mesmo, de não querer sair da cama. Mas aí eu me lembro que Deus, Ele puxa a responsabilidade dele para Ele, assim, ó. É igual um pai que fala para o filho, pode vir comigo. Essa confiança que Deus passa para a gente, só através da intimidade que nós vamos conseguir entender o nível que nós temos de confiança nele. É só através da intimidade. Pastor, como assim? Quando eu busco mais a Deus, eu passo a conhecê-lo ainda mais. E eu sei do que Ele é capaz. Eu e a Marilda somos casados, estamos juntos há 23 anos. 23 anos é um tempo que eu conheço ela, ela me conhece. Só de olhar, um já conhece o outro. É o nível de intimidade que eu tenho com ela. Eu sei aonde ela pode ir, ela sabe até onde eu posso ir, e nós nos conhecemos. Quando eu e você temos um nível de intimidade com Deus muito elevado, e cada vez nós temos que buscar ainda mais para que esse nível de intimidade não se distancie, um relacionamento, quando você passa muito tempo longe, ele esfria. Se você tem, todos aqui devem ter algum amigo que era muito próximo na época de escola e que falava assim, poxa, esse cara eu vou levar para o resto da vida. Eu tenho vários amigos assim, que eu achava que eu ia levar para a vida. Hoje, nenhum deles praticamente convive, tem mais convívio comigo. Cada um tem a sua vida, normal. São ciclos da vida que vão se abrindo e vão se fechando. Normal, não tem nada errado. Não sou obrigado com eles, pelo contrário. Mas não temos o mesmo nível de intimidade como éramos na época de criança, que todo mundo se conhecia, sabia do que gostava, time que torcia, todas essas coisas. Então, quando eu e você, nós entendemos que Jesus, Ele tem a capacidade de fazer infinitamente mais, eu só vou saber usufruir desse nível quando eu estou próximo dEle, quando eu estou mais íntimo dEle. Se eu estiver muito longe de Jesus, e como que eu me distancio de Jesus? Porque daí vem o medo. O medo vem quando me falta confiança em alguma coisa. O medo vem quando eu paro de olhar para Jesus, que nem Pedro estava no mar, ele para de olhar e olha para o outro lado. É dessa forma que vem o medo. Quando eu tiro o foco de Jesus, quando você está se afastando de Jesus, quando você vai tirando os seus olhos de Jesus, o medo vem tomando conta. Então você precisa se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, ainda mais com a sua vida na obra de Deus, ainda mais servindo com muito mais amor. Mas pastor, estou passando uma luta. Cara, não deixa de vir nos cultos. Não deixa de ter comunhão com Deus. Não deixa de fazer seu devocional. Não deixa de participar dos cultos. Estejam com seus irmãos. Converse com eles, ore com eles. Peça oração. Busque a Deus cada vez mais. Através dos seus irmãos, você vai precisar disso daqui, de comunhão. A gente não pode deixar o medo tomar conta. O medo só vai tomar quando a gente estiver vazio de Deus, das coisas de Deus. E aí a gente vai deixar que o medo entre. E aí a gente não vai querer voltar para o lugar aonde Deus quer que a gente vá, que é o centro da vontade dEle. A gente vai querer se afastar cada vez mais. Então não permita que isso aconteça na sua vida. O motivo pelo qual Jesus queria voltar, ele superava qualquer medo. O motivo do qual Jesus queria voltar, Jesus não queria voltar simplesmente para que Lázaro fosse ressuscitado, não. Era para que o nome de Deus fosse glorificado através daquilo ali. Era uma prévia do que ia acontecer com ele. Era uma prévia do que Jesus estava por acontecer na vida de Jesus. A própria ressurreição dele, ele usou através da vida de Lázaro. Então aquelas pessoas começaram a crer naquele milagre que aconteceu. Talvez um dos mais extraordinários que nós possamos testemunhar através das palavras é a ressurreição de Lázaro. Poxa, 4 dias morto, né? Você, não tem nem como você querer medir, mas um nível de milagre desse, de trazer a vida de volta... É uma coisa para a gente se pensar. Na capacidade que esse Deus tem. Se ele é capaz de ressuscitar um morto, ele é capaz de mudar a sua história em nome de Jesus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. medo de arriscar, medo de perder o que conquistou. São medos que a gente vai enfrentar, meu amado. Mas em nome de Jesus, confie que quando Jesus está, o impossível pode acontecer. Amém? Continuando aqui. Quanto maior o problema, maior será o milagre. Quanto maior o problema, maior o milagre. Nada está além do poder de Deus. Olha o que Efésios 3:20 fala. Coloca para mim, por favor. Efésios 3:20. Diz assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Olha só isso daqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, em mim e em você. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. A nossa mente acaba se limitando por aquilo que nós vivemos. Às vezes nós vivemos lutas que nós deixamos de pedir para Deus que Ele faça o impossível na nossa vida e nós não cremos nisso daqui que o apóstolo Paulo fala na carta aos Éfesos. Nós não cremos nisso. Mas ele fala que é aquele que é capaz de fazer. Quem é capaz de fazer infinitamente mais? É Deus. O próprio Jesus Cristo em seu nome, tudo aquilo que nós falamos em nome de Jesus, é dando poder e autoridade para aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Olha que chave maravilhosa que nós temos na nossa mão, de entender que aquilo que nós pedimos, nós podemos crer que ele vai fazer ainda mais do que aquilo que nós estamos pedindo. E às vezes a gente limita com uma oração ou um pedido que é pequeno muitas vezes. E ele quer te colocar num lugar maior. Senhor, só isso aqui para mim está bom. Está ótimo isso aqui. Ele fala, meu Deus, eu posso fazer mais, cara. Eu quero fazer mais por essa pessoa. E ele está pedindo isso. Senhor, eu quero simplesmente... eu queria pelo menos ter disponibilidade para ajudar em alguma coisa na obra. E Deus quer te colocar para que você possa ir futuramente abrir uma igreja para sempre em outra cidade. E você está limitando o poder de Deus na sua vida. Você está restringindo o poder de Deus e Ele quer fazer muito mais. E você está ali parado. Senhor, eu tenho uma casa aqui, uma família, mas para mim está bom. E Deus está querendo dizer para você, eu quero te mudar de cidade para que você possa prosperar e levar meu nome para outros lugares e meu nome ser glorificado. Pare de limitar o agir de Deus na sua vida. Pare de usar as limitações humanas que nós temos e vamos deixar que o Espírito Santo nos guie para que nós possamos dar essa legalidade para Deus agir infinitamente mais naquilo que nós pedimos e naquilo que nós pensamos. Deixa Ele agir na sua vida. Para quê? Por que tudo isso? Porque muitas vezes nós deixamos que o problema seja maior do que o que Deus pode fazer. Nós colocamos o problema de um tamanho e a resolução, o milagre de Deus desse tamanho. É o contrário. Se você está passando por uma luta muito grande, você pode ter certeza que o milagre vai ser muito maior, vai ser para trazer em dobro para a sua vida o ano das bênçãos dobradas. Aquilo que você está pedindo é para que Deus possa dobrar ainda mais para a sua vida, para que Ele traga restituído muitas vezes aquilo que você perdeu porque negligenciou em alguma área. O milagre é muito maior do que o seu problema, meu amado. O milagre é muito maior. Porque o milagre, além dele corrigir o problema, ele vai trazer restauração para a sua vida. Quem está entendendo? Se você tem uma vida restaurada, aquela mulher, o cego, trazendo aqui, eu preguei a semana passada, um exemplo muito bom. O cego, ele não podia, ele não enxergava, ele estava ali parado. Ele corre até Jesus, ele recebe a cura, e através da sua restituição, o que ele faz? Ele segue a Jesus. É isso que eu estou falando para você. O milagre é muito maior do que o problema. Aquilo que limitava, que paralisava ele, agora que ele teve a sua vista restaurada, o que acontece? Ele segue a Jesus. O milagre é muito maior do que o seu problema. Amém? Continuando aqui, ó. Você tira a pedra e Jesus faz o milagre. Quando Jesus chega naquele povoado, Lázaro já estava sepultado, já estava lá. Já era. E o sepulcro, eles colocavam uma pedra ali para tampar. E Jesus manda remover a pedra. E as pessoas vão, remove. E Jesus, ele vem e fala, Lázaro, sai para fora. O que eu entendo com essa passagem, com essa situação aqui que Jesus manda tirar a pedra? O milagre para a nossa vida vai precisar do meu esforço e da dependência de Deus. Ele pede para eles remover. Jesus poderia muito bem, o seu poder fazer a pedra sair, enfim, nem questiona essa possibilidade. Mas exige de nós um esforço para que nós possamos alcançar aquilo que nós precisamos. Vai exigir de mim, de você, um esforço para que possa compensar aquilo que nós estamos precisando. Para que Deus possa agir, ele vai exigir de nós um sacrifício. Qual o sacrifício? A trava da nossa limitação passa a ser o sacrifício para que a gente possa receber o milagre. A mulher do fluxo de sangue encara uma multidão e toca na orla. O cego encara uma multidão e ele grita mais alto. A limitação, ela não pode parar simplesmente no limite da limitação. Meio redundante, mas ela tem que ter um sacrifício da nossa parte. Ela vai exigir um sacrifício da nossa parte. Lázaro não podia sair antes, ele não tinha como ele sair. Ele estava morto, ele precisava até ouvir a voz de Jesus. Mas Jesus, ele dá uma instrução. Tira a pedra, que eu faço o resto. Então quero dizer para você, e isso serve para a minha vida também, nós vamos precisar remover coisas da nossa frente, nós vamos precisar superar obstáculos para que nós possamos chegar até Jesus e ouvir a voz dele, para que ele possa trazer um milagre para a minha vida e para a sua, em nome de Jesus. Quem te disse que acabou, meu amado? Não acabou ainda não. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Não acabou ainda. Esse esforço vai precisar. Nós vamos precisar ter atitudes para que o milagre aconteça na nossa vida. Vamos precisar. É a nossa parte fazendo em cooperação para receber o milagre. É esse sacrifício. Pastor, mas eu estou enfermo, não consigo ir. Mas você consegue ir até a igreja? Você consegue estar ali presente nos cultos? Eu vou fazer esse sacrifício, porque eu creio que Deus, ele vai trazer o milagre. É igual o apóstolo fala, ele instrui a gente. Vem até aqui no altar, fala para as pessoas virem. Vem! Tem esse passo de fé, esse passo, esse sacrifício de sair do seu lugar e vir aqui para receber uma oração. É uma inspiração, é a mesma coisa que Jesus está falando, tire a pedra. Ele está falando, tire esses obstáculos da sua vida, venha até aqui, receba a oração, deixa Deus derramar na sua vida. E muitas vezes a gente fica acanhado, fica aí criando obstáculos e não quer vir. Mas a gente quer a resposta de Deus. E a gente ainda quer no nosso tempo. Mas não vai vir no seu tempo, porque você vai querer uma resposta, sendo que não tem um sacrifício da sua parte. Amém? Deus, ele pode infinitamente mais, mas nós vamos precisar tirar a pedra para Jesus fazer um milagre. Continuando, o fim, ele será melhor que o começo. O fim é melhor que o começo. Lázaro, o texto começa com Lázaro enfermo. E piora, porque daí ele morre. E piora, porque Jesus não chega no tempo certo. E vai piorando, vai piorando. Aquela aflição aumentando ali no povoado. Jesus chega e vê aquilo ali. Jesus chora, né? O texto, o pessoal sempre costuma usar isso daí, né? O menor texto da Bíblia é Jesus chorou. E Jesus chora ali, se compadece daquela situação. Nada poderia estar pior do que aquilo ali. Mas qual foi o fim dessa história? O fim dessa história é que Lázaro foi ressuscitado. E a alegria voltou a ter naquele lugar. A paz voltou a estar naquele lugar, a residir naquele lugar. Naquele ambiente onde tinha luto, agora há alegria pela vida de Lázaro. E eu quero dizer para você que aquilo que você está passando, se ainda que você acha que está piorando, acalme seu coração, porque Jesus vai trazer a alegria de volta para o seu lar, vai trazer a alegria de volta para a sua situação financeira, para o seu trabalho, para a sua escola, seja onde for o problema que estiver, Jesus vai restaurar e começa a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! A palavra de Deus, ela transforma. Ela já é um milagre na nossa vida. Se você está aqui hoje, é porque você olhar para trás, você já começa a falar, meu Deus, já foi feito um milagre, eu já estou vivendo um milagre. Porque nós não teríamos força para chegar até aqui se não fosse a dependência de Deus. Quando o Senhor nos alcançou com a sua infinita misericórdia, Ele já nos deu essa nova chance de ter uma nova vida. E nós estamos usufruindo dessa nova vida. Essa nova vida já é um milagre, meu amado. Olha só a referência, lembra que eu falei? Era a referência do que você era e do que você é. presente. O que você vai ser, Deus ele vai fazer muito mais. Vai depender de nós. Mas nós temos que entender que o Jesus presente, ele se faz presente aqui hoje. Amém? Então, se ele está aqui presente, a nossa vida no presente, a referência já é um milagre para aquilo que nós vivíamos. Ou seja, é o milagre da palavra de Deus. Nossa história, ela não vai acabar do jeito que começou. Tudo aquilo que você já viveu, por pior ou por melhor que seja, pastor, mas a minha vida está linda, ela vai melhorar ainda mais. Glória a Deus, ela vai melhorar, você pode ter certeza. Mas estava muito ruim e agora eu estou vendo uma melhora. Calma, vai melhorar ainda mais. Vai melhorar ainda mais. Mas vai ter luta? Vai, relaxa, vai. Mas a palavra de hoje não é para a luta. A palavra de hoje é a vitória. Porque se alguém falou que acabou, eu vim dizer para você que não acabou. Pastor, Jesus já morreu. Não morreu, ele apenas dorme. Calma. Mas se a situação acabou, não acabou. Eu estou dizendo para você, continue firme, porque o milagre virá para a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio. Último lugar aqui. Não escolha ficar no túmulo ao ouvir a voz de Jesus. Lázaro, ele ouviu a voz de Jesus. A voz de Jesus trouxe vida. Quando Jesus grita, Lázaro, vem, Lázaro, sai para fora. A palavra de Jesus teve vida para Lázaro. Restaurou a sua vida. Muitas vezes, nós deixamos que os problemas nos acabem, nos paralise, nos trave. E Jesus ele está falando para você hoje, sai dessa situação. Sai dessa comodidade. Pastor, eu estou bem. Se você estiver numa situação, um dia você já vai saber como sair dela. Essa palavra ela não serve só para quem está bom ou para quem está ruim. Ela é para a nossa vida. É para nos trazer vida. E a palavra de Jesus ela traz vida para você. Ela está falando para você essa situação. A partir do momento em que você ouve minha voz, sai de onde você está. As pessoas elas se fecham, elas se blindam. E Jesus está dando a oportunidade hoje de você sair dessa história que você está e mudar para um passo maior, para que você possa melhorar ainda mais. Então ele está te tirando desse túmulo. Ele está te tirando dessa aflição, daquilo que está matando, tirando a sua vida. Ele está trazendo vida para você de novo. Ele está restaurando a sua vida, ele está ressuscitando aquilo que estava morto na sua vida. Pastor, mas as condições não tem como resolver. Tem, para Jesus tudo é possível, para Deus nada é impossível, tudo é possível aquele que crê. Se nós cremos, tudo é possível, você precisa acreditar nisso. Você não pode se deixar ficar no túmulo, a pedra já foi retirada, já foi removido os obstáculos e Jesus está chamando você para fora. Vem, sai dessa situação, reaja. Saiba que você tem um Deus que vai mudar a sua história, mas você precisa sair, ouvir a voz de Deus. Se nós estamos numa situação que vai nos paralisar, entenda que ele vai te tirar dessa situação, vai restaurar a sua vida e você vai ceiar com ele, você vai participar da comunhão com ele. Se você olhar o capítulo 12, vai falar que Lázaro sentava à mesa com Jesus, aquele que estava morto há 4 dias, que já cheirava mal, estava na mesa com Jesus, usufruindo daquele momento, participando da comunhão com seu amigo Jesus, e eu e você somos amigos de Jesus, e nós estamos sendo chamados para participar da mesa com ele, de ceiar com ele, de curtir essa vida que ele está nos dando, que é uma nova vida, em nome de Jesus. Dá uma aplausos ao Senhor aí. Aleluia!